Oi, gente, se cheguem. Tô aqui junto com Milena.
Oi, gente.
Pra apresentar o nosso segundo episódio, né? Que vai falar do quarto de despejo
de Carolina Maria de Jesus.
Então, gente, esse é o nosso segundo livro escolhido e nós decidimos ler Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. E esse livro, ele vendeu mais de 1 milhão de cópias e foi traduzido em 13 línguas, mostrando a importância de seu relato sobre a vida na favela e principalmente sobre a fome. Falando brevemente sobre a vida de Carolina, ela migrou de Minas Gerais para São Paulo após a morte de sua mãe e, apesar de trabalhar um tempo como empregada doméstica, durante todo o livro ela relata seu cotidiano como catadora de papel e moradora da favela, junto com seus 3 filhos, Vera Eunice, João José e José Carlos. O que a gente vai perceber durante todo o livro é como a fome e o cotidiano da favela, eles são relatados com a veracidade e uma carga realista de quem vive na própria favela e sente na pele os sofrimentos e desespero de não ter uma refeição garantida.
Então, pensando no contexto que Carolina Maria escreveu o livro, era a década de 50, né? Especificamente em 55, quando ela escreve a primeira parte, né? Assim, do diário. E ela fala muito da política na época, né? Do contexto político, de como a política estava afetando a vida, principalmente dos mais pobres naquela época. Foi a primeira favela, né? Que ela morava, a favela do Canindé. Durante o livro, ela perpassa por alguns trechos de como a política afetava, né, nos preços dos alimentos, de como isso afetava a vida deles na favela, né? Tem uma parte que ela diz assim: o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. E ela fala muito de como os preços dos alimentos estavam altos e critica muito o serviço social também na época, né? Porque ela dizia que o serviço social estava ali para ajudar, porém, quando eles precisavam, o serviço social maltratava eles, né? E faz todo sentido, né? Porque o serviço social, na época, ele ainda estava em formação, então não tinha essa visão que tem, né? Do que é política social, né? Do que são direitos. Aí tem uma passagem até que ela diz assim: não, meu filho, a democracia está perdendo os seus adeptos. Nosso país está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. E logo em seguida ela continua: os políticos sabem que eu sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido, né? Então, para ela também, o cotidiano, né, de ver não só ela, não só os filhos dela, mas todo mundo ao redor passando aquela necessidade, amargurava muito ela, e ela usava a escrita para demonstrar isso, né, para retratar isso. E ela vai falando assim, né, que ela usava a escrita, principalmente quando sentia fome, ela usava a escrita como forma de sonhar e fugir daquela realidade, né? E então ela, em alguns momentos, ela é bem filosófica, assim, né? Tem uma parte que ela diz: quando despertei, o astro-rei deslizava no espaço, né? Então, ela via a natureza muito dessa forma mágica, assim, né? Porque era a forma como ela evitava a fome.
Eu vejo muito como um refúgio, né? A escrita, a leitura e a natureza é um refúgio naquela vida de sofrimento mesmo. De, ah, não tenho o que comer, então eu vou escrever. Ou então, amanheci, pô, a natureza tá aqui, o astro-rei. Ela sempre repete, falando do sol como o astro-rei, né? E algumas vezes ela fala: ah, vou ler um pouco. Eu acho que é muito de fugir dessa realidade mesmo. O que é que eu tenho aqui em minhas mãos, ao meu alcance, de que eu posso fugir da realidade?
E pra ela, a fome tem uma cor, né? Que é amarela. Em algum momento no livro, ela tá passando mal de fome. E aí, quando ela consegue finalmente comer, ela diz, né, que estava vendo tudo amarelo, e quando ela come, ela começa a ver as cores de novo, né? O sol.
Eu acho que essa passagem é bem forte, né? De voltar a ver as coisas e as cores normais, as coisas normais, né?
Exatamente. E na introdução fica claro, né, que ela denomina a cor amarela para a cor da fome, porque é aquilo que ela vê quando ela tá com fome, né? Quando ela tá passando mal. É tudo amarelo, assim, tudo sem cor. E para ela, assim, o pior do que passar fome era ver os filhos dela passando fome, né? E além disso, com todo o problema da fome, que ela saía para catar papel, alumínio, passava um dia na rua, né? Ela relata também que ela fedia, ela suava, as pessoas falavam que ela fedia e suava, E ela sempre dizia, mas uma pessoa que carrega tanto papel, tanto peso, há de suar mesmo e feder mesmo. E enquanto ela estava fazendo todo esse trabalho, a filha que mais acompanhava ela era a Vera, porque era menor na época e tinha que estar com ela, os outros iam para a escola. E ela sempre relata muito, assim, que o pior era ver os filhos com fome, né? Porque criança não tem isso, né? Tipo, consegue mandar embora a fome. É, a criança fica, né, naquela latência, assim, ah, eu tô com fome. Pra ela, o pior era isso. Era ver os filhos dela com fome. E, principalmente, porque ela tinha que sair pra catar papel o dia todo e os filhos ficavam na favela, né? E ela relata por várias vezes como o ambiente na favela é hostil, né? Como a vida naquela favela é hostil. E como os adultos brigavam com as crianças, né? Davam nas crianças, ameaçavam as crianças. E ela sempre dizia, eu não brigo com criança, porque criança só quer brincar, né? E não faz sentido uma adulta ficar brigando com criança. E ela tinha esse medo também, assim, de sempre chegar em casa e ver como os filhos estavam, porque na favela sempre tinha muitas brigas. E ela odiava, né, o ambiente.
Ela fala várias vezes, né, o quanto o ambiente da favela é hostil. E essa preocupação com as crianças eu fico vendo muito. Várias vezes quando ela fala assim, me acordei agoniada, me acordei indisposta. Tipo, sempre quando ela não tinha o que comer, ela se acordava desesperada, né? E aí, eu não tenho nada pra comer, meus filhos estão com fome. E o quanto ela sempre começa os relatos do dia falando, né? Hoje eu me acordei angustiada, não tenho o que comer. E em relação a isso das crianças da favela, que mesmo ela tendo todas as divergências dela com o pessoal da favela, ela sempre defendia as crianças, né? Apesar dos adultos terem todas as brigas que ela relata, e até com ela mesma ter certas divergências, ela diz, eu tenho até um trecho que ela fala, eu não encontro defeito nas crianças, nem nos meus, nem nos dela. Sei que a criança não nasce com senso. Quando falo com a criança, dirijo palavras agradáveis. E é muito isso, é de que mesmo ela criticando muito aqueles adultos que estão ali, e mesmo não gostando dos pais dessas crianças, né, ela sempre defende e agrada essas crianças, sempre trata com de outro jeito, enquanto os outros adultos tratam os filhos dela de modo bem, bem agressivo. E ela até relata que às vezes ela chega em casa e os adultos têm jogado cocô pela janela, né, e a cama tá suja, as crianças estão sujas. Então, como era um ambiente difícil mesmo pra ela.
É. E ela, assim, ela fala, tipo, que quando há muita briga de casal, né, e as mulheres, muitas têm que fugir das brigas e acabam saindo nuas e seminuas, e ela fala disso, assim, também, de como a criança, ela vai tendo a sexualidade mais de perto, assim, né?
Muito cedo, né?
Muito precoce, porque ela convive com aquilo, né, o tempo todo, assim. Até tem um momento que ela fala que tem um... que o menino tá lá já pensando em mulher, sabe? Ou então que tem um menino com 9 anos, 14 anos, que tá bêbado, que tá bebendo. Que o alcoolismo também era muito presente, assim, na comunidade. Porque era a única diversão, né? E a gente pode trazer pra hoje, assim, também. A única diversão, um modo de lazer, né, pra quem é pobre, é beber.
E como isso pode gerar um alcoolismo, né? Porque... eu fico olhando assim, o álcool, ele tá em todo presente, presente em todo tempo, né? Se estão com fome, o adulto vai lá e bebe porque ele não tem o que comer. Então ele precisa, se eu tenho um pouco que comer, eu vou dar comida pro meu filho e eu vou beber pra esquecer isso. Se acontece alguma coisa boa, a gente bebe também. E tem até uma parte no começo que ela fala, ontem eu bebi uma cerveja, mas hoje eu estou com vontade de beber outra vez, mas não vou beber, não quero viciar, tenho responsabilidade. Os meus filhos e o dinheiro gasto em cerveja faz falta.
É, e tem ela fala de um momento que o filho dela faz assim, mamãe, quando eu crescer eu não vou beber. O homem que bebe não compra roupa, não tem rádio e não faz casa de tijolo. Porque a casa de alvenaria, a gente percebe aí que não era só um objetivo dela, né? A casa de alvenaria, para todo mundo que tava ali no Canindé, era, assim, vencer na vida era ter uma casa de alvenaria, era sair dali, daquela situação. E ela lutava muito para não entrar naquela cultura que se espalhava por ali, né, naquela favela. Então ela lutava muito para, tipo, para os filhos dela ir para a escola, sabe? Para que os filhos dela não tivessem essa sexualidade aflorada tão cedo, né, para que os filhos dela não tivessem que comer tanta comida do lixo, assim. Ela catava e fazia questão de dizer, né, que em alguns momentos que ela não comia do lixo, não dava aos filhos dela do lixo, mas que, de fato, não tinha muito como fugir daquele cotidiano. Ela fala, né, que, tipo, assim, tem um casal se relacionando num outro barraco que dava pra escutar da casa dela, assim. E é engraçado porque ela não reconhece o barraco nem como casa, né?
É.
Ela diz que acha tão sujo que ela não consegue dizer que aquilo é a casa dela, né? Que ela chegou em casa.
Ela não se sente pertencida ali, né? Em nenhum momento ela se sente pertencida. Pelo contrário, é sempre uma visão muito áspera. E ela até tem algum momento que ela diz que a favela é o inferno, né? Cheguei no inferno, se remetendo à favela. E em algum outro momento também ela diz que tomara que os políticos acabem com as favelas. Então ela tem muito essa visão de que, tipo, isso aqui não é lugar pra ninguém, né? É, não tem nada de bom. O que eu vejo muito é que ela sempre é muito nesse, tipo, aqui não tem nada de bom.
Exatamente. E realmente, pelo que ela falava e pelo contexto que a gente tem, né? É, realmente não é um lugar bom, principalmente se você tem 3 filhos pra criar, né? E você tem que estar o tempo todo mostrando valores diferentes ali, né? Distante dessa pauperização que foi colocada, assim, pra ele, né? Dessa insalubridade, eles não tinham nada, assim, direito, né?
Eu acho que quando ela fala assim, não é nem tanto em relação a tipo, a pobreza, né? Em relação a, tipo, as pessoas, né? Já que ela critica muito o comportamento das pessoas, será que esse
as tipo, relações,
as convívio, relações, né? É de que, tipo, são casais que brigam todos os dias e são mulheres que apanham todos os dias. É, algum momento ela fala sobre roubo na favela.
É, porque sempre tem, tipo, pegaram dinheiro no barraco de alguém. Ou então, pegaram alguma coisa de alguém.
Tem até a parte que alguém tá alcoolizado, né? E tá caído e a galera vai lá e tira todo o dinheiro da carteira dele.
Sim.
Então, tipo, o que é que tem de bom nesse local aqui, né?
Exatamente. E juntando tudo isso, assim, que a gente falou, tem a questão da assistência, né? E voltando ao contexto político, ela mostra muito, assim, que quem olhava para eles, no caso, era a Igreja Católica, né? É, que ia lá, que distribuía pão e que fazia missa, sabe? E que distribuía roupa ou brinquedo, porque tinha muito essa visão, assim, da caridade, né? Tipo, naquele momento, a política brasileira, ela não estava com um pensamento em políticas sociais, em direitos sociais, nada disso. E, então, era uma política higienista mesmo. A galera queria, assim, que a favela acabasse, mas não se importava como, sei lá, vamos dar melhorias para as pessoas que moram na favela. Simplesmente queriam que a favela acabasse porque todo mundo tinha eles como a escória, assim, né? E isso tá muito recente, assim, essa discussão tá muito recente com o que a gente tem hoje. Infelizmente, voltando a tudo isso, assim, né? Essa política higienista que prefere não olhar para as questões de políticas públicas e simplesmente tratá-los como escória mesmo, que era muito do que eles viviam lá naquela época. E por isso que ela odiava tanto o ambiente que ela vivia, assim, né?
E tanto o contexto político, né? Que ela outras vezes critica. E em relação a isso, o que a gente trazendo para o contexto atual mesmo, a questão da igreja, né? É de que o Estado está ausente e a igreja está lá. E ela fala, a igreja veio passar filme para as crianças. Tipo, sempre filme bíblico, né? Hoje o padre veio ensinar catequese. É todo esse rolê de que, tipo, o Estado não tá, a igreja tá aqui e toma conta. E tem algum momento que ela critica, diz que o padre tá dando algum discurso de que as mulheres precisam ter filhos. E ela escreve, né, como assim a gente precisa ter filhos se a gente nem tem o que comer? E aí ela se pergunta, fala, né, o padre acha que as crianças sobrevivem só com pão.
É, exatamente, porque volta essa visão, né, da caridade e essa visão de doutrinação mesmo, né? E é a única forma que as pessoas que estão ali vêm de conseguir alguma coisa. Sim. Isso. É tipo, seguindo aquela doutrinação, né, escutando o que o padre dizia, indo à missa ou recebendo as doações, enfim, para poder continuar com aquele olhar da igreja sobre eles, porque era a única coisa que eles tinham, né? Já que o Estado falhava tanto, Então, o que eles tinham era o olhar da igreja e eles se faziam presentes sempre na catequese, na missa, na exibição de filmes, porque para eles eram as únicas pessoas que olhavam para ele.
Até
né?
pelo fato de sempre ter comida depois, né?
Exatamente, né? E que aí era a fome, ela é urgente, né? Não tem como você negar ou vai dizer, ah, não vou porque eu não gosto daquele filme e tal. A fome é urgente, então as pessoas se faziam presente quando a igreja estava, principalmente por causa da fome, né? Principalmente porque havia comida depois e era isso que eles queriam saciar e que precisam realmente.
Então, na questão racial, a gente percebe vários trechos que talvez, algumas vezes, pode ser considerado contraditório, até pelo contexto mesmo, tipo, como assim a gente quer exigir isso dela, né? Mas eu destaquei uma citação que ela fala: nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos e não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. E em outro momento, ela vai falar de uma mulher branca que cuida de uma menina negra desde pequena e que a menina dorme na mesma cama que ela, e como os brancos são bondosos, como se tipo, ah, eles agora são mais cultos, né? Tipo, eles entenderam e agora a gente convive muito bem e, por favor, Deus abençoe os brancos, né? Quando, na verdade, a gente sabe que não é assim. E chama atenção é no dia 13 de maio, que é o dia da abolição, ela fala: hoje amanheceu chovendo, é um dia simpático para mim, é o dia da abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. E ela termina os relatos desse dia dizendo: e assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. E eu fico pensando o quanto isso é atual, né? A gente tá em 2019 e, tipo, ainda assim a gente tá lutando contra a escravatura atual, que é a fome, que ainda continua existindo no país. E ainda por cima desse contexto, né? Que com certeza a fome tá voltando.
É, e a miséria, né? Que tá muito presente agora, principalmente. A gente tá voltando, né, a desigualdade ficar mais latente. E é aquilo que eu falei no início, assim, que a fome ela é urgente, né? Então, qualquer debate em cima da questão racial ou do feminismo...
De qualquer outra questão. Tipo, ali a mulher tá com fome, a miséria ali o tempo inteiro gritando, tipo, o que me interessa é que eu preciso comer hoje, eu preciso comer agora, né? Porque é um contexto de que ela não tem a próxima refeição garantida. Ela não tem certeza se ela vai tomar café da manhã, se ela vai almoçar, né? Então é tipo toda uma vida voltada para conseguir a minha próxima refeição.
É, o olhar dela vai em cima da classe, né? Da diferença de classe, assim. Não há espaço, principalmente pelo contexto, pelo ano, por tudo, mas não há espaço para o debate da questão racial. Hoje... Né, numa leitura atual, a gente consegue fazer esse debate, né, de olhar para esse livro dessa forma. Mas na época que ela estava escrevendo, esse não era o debate principal da vida dela, né? O debate principal era o debate de classe mesmo, da fome, né, dos filhos, de precisar comer.
E ainda assim ela traz esse debate, né? Porque querendo ou não, ela tem consciência de que ela é uma mulher negra, mas... Em todo esse contexto, é de que, tipo, eu preciso dar de comer aos meus filhos e eu preciso me alimentar, né?
Exatamente. Por outras questões, mais urgente, ela não aprofunda esse debate, né? Não bate, não vai em frente, assim, com isso. É, e é compreensível, né?
Sim, totalmente.
É, outras coisas que perpassam no livro, sobre a relação dela com as outras pessoas da favela, mostra muito a relação dela com as outras mulheres, que também é outro debate que a gente não tem como exigir, né? A gente não tem como exigir dela uma sororidade ou vamos pensar no que é feminismo. Porque, voltando ao que eu falei, naquele momento não tinha esse debate. Hoje a gente pode fazer esse debate, mas a gente não pode pegar esse livro e tentar fazer dele assim um diálogo de feminismo ou tirar dele ou críticas sobre ela não tem sororidade. Porque não é isso, assim, a gente, hoje, quando a gente fala de feminismo, é muito mais atual, é muito mais latente, e ainda assim, o feminismo, ele não chega nas favelas, né? É, você pode perceber, pra mim, pra Milena, por exemplo, que mora numa favela que não existe esse debate entre as moradoras, né? É, então, não tem como exigir isso lá na década de 50, enquanto também hoje a gente também não tem, assim, a gente tem um debate de feminismo que ele vai até certo ponto, né? Depois de um certo ponto, ele não entra mais. Por causa disso, por outras questões mais latentes, né? A questão de classe social, de vida, e como o machismo, ele tá entranhado não, esse pensamento crítico assim não passa na cabeça das mulheres que vivem numa favela, a maioria negra e sobrecarregada, né? Mãe solo, né? Tem que trabalhar para dar de comer. De uma outra forma, elas também estão naquela escravatura,
sim,
da fome ou da sobrevivência, né? Então, o feminismo também, ele não vai ter espaço, com certeza, para diálogos. Agora, claro, a gente pode usar o livro para um debate, para uma reflexão atual, né? E dizer, poxa, olha só esse pensamento aqui, né? O que é que a gente tinha, sim, antes, sim, e o que é que a gente ainda tem hoje? Porque tem muito disso hoje ainda, né?
E apesar de tudo isso, eu ainda fico pensando assim, o quanto ela tinha uma visão de superioridade em relação às pessoas da favela, né? Até no fato a gente já ter comentado que ela fala que não se sente naquele lugar, que aquele lugar não é pra ela, mas já tem relação às mulheres, ainda assim, porque eu fico pensando assim, poxa, é outro ser humano, né? Na parte que ela diz assim, em relação às mulheres, ela fala, elas têm que mendigar e ainda apanhar, parece tambor, à noite, enquanto elas pedem socorro, eu tranquilamente, no meu barracão, ouço valsas vienenses. Enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela que levam vida de escravas indianas. Não casei e não estou descontente. Então eu fico pensando assim, que peso, sabe?
É muito pesado mesmo.
Que tipo, enquanto uma pessoa está ali apanhando, eu estou na minha casa ouvindo valsas vienenses e dormindo tranquilamente. Como assim, pô?
Ela fala disso assim, de uma experiência própria, mas é muito pesado. Se a gente fosse traduzir isso assim para o mundo de hoje, quantas mulheres, né, não apanham e não estão em relacionamentos abusivos, sendo violentadas, e a gente talvez não passe por esse momento de escutar a valsa vienense, mas de qualquer outra forma, a gente acaba ignorando, né? Então, se a gente mora na favela e tal, porra, a gente sente muito quando
sim,
vê
sim,
uma
é
mulher apanhando.
Sim, é isso que eu fico pensando, sabe? De que, tipo, tem uma pessoa apanhando ali, a minha vizinha está apanhando, e aí eu faço o quê?
Exatamente. Sabe? Mas, no fundo, tá a sociedade inteira fazendo nada, né? Sobre isso,
tipo,
porque morrem
se meter.
Mulheres e mulheres todos os dias, assim, por ano, vítimas de feminicídio, e a gente também tá, de certa forma, não fazendo nada, escutando a valsa vienense, que pode ser, estou aqui estudando, estou na academia,
pode ser, exatamente,
estou fazendo qualquer coisa e não estou prestando atenção nisso ou me importando com isso. Agora, sim, é muito forte, de fato, esse relato. Por isso que eu já vi pessoas querendo trazer o debate de sororidade em cima do livro, mas eu acho que é uma coisa muito distante para ela, né, naquela época.
Uhum.
E aí a gente também não consegue compreender, né? Tipo, porra, por que que você tá dizendo isso? Tem uma mulher assim do seu lado apanhando. Porque também é o cotidiano da favela, né? E como ela fala que o clima é tão hostil...
E eu acho que também muito também de, tipo, como as mulheres enxergam ela, sabe? É de que, tipo, as mulheres enxergam ela de maneira hostil também, porque não gostam dela, porque ela sabe ler, porque...
Por causa da rivalidade feminina que o machismo colocou aí desde muito tempo, né?
E a relação com os filhos, né? As mulheres também não gostavam dos filhos delas. E eu acho que o pensamento dela é tipo, por que eu tenho que me meter nessa briga enquanto elas dão nos meus filhos, elas jogam fezes na minha cama?
Exatamente.
E tipo, tá, vou fazer o quê?
Era um lance mais de... das mulheres invejarem ela por causa da escrita, ou porque ela também falava, né, das pessoas... Dentro do diário, ela falava do que
ia
acontecer.
E elas sabiam, né?
E elas sabiam, exatamente. E aí, elas ficavam com raiva, então maltratavam os filhos de Carolina. E ela, por um outro lado, pensava, ah, então por que que eu tenho que me meter nessa briga se você faz isso comigo? Porque pra ela era uma briga como qualquer outra, né? Não tinha esse debate, assim, poxa, uma mulher apanhando e tal, vivendo um relacionamento abusivo, não passava por esse debate.
Ela sempre defende os homens. E sempre quando é a briga dos homens, ela sempre tá ali, ó. Eita, vamos separar, defende fulano, defende cicrana, né? Ela sempre tá ali na briga dos homens, de que tipo, ó, vamos separar. E ela até fala, tem um trecho que ela fala, nas favelas, os homens são mais tolerantes, mais delicados. As bagunceiras são as mulheres. Aí eu fico... Então... Né? Mas aí é década de 50, né?
Exatamente.
E fico pensando também na relação dela com os homens, né? Porque...
No sentido sexual.
No sentido sexual. De que tem uma parte logo no começo que ela fala, em relação à mulher, ela fala, ela odeia, me diz que sou preferida pelos homens bonitos e distintos. Em alguns momentos ela diz que não quer casar e
Até pelo, acho que pelo que ela vê ali naquela, na favela, né?
Ah, e aí também, que... tipo, vou casar por quê, né? É, e ela até diz assim, que homem não há de querer uma mulher que vive pra escrever, né?
É, essa parte é bem forte.
E aí assim, eu acho que o propósito dela da escrita era...
Maior do que tudo, né?
Exatamente, maior do que tudo. E pra ela tava fora de cogitação.
Sim.
Estar com homem, mas depois ela... Até fala do cigano, né? Que ela se envolve e sente, assim, por ele e tal. Acho mas depois ela percebe que ele é malandro.
É. Eu acho que é, tipo, estar com um homem, tipo, de estar, né? Das minhas necessidades, né? Mas, tipo, não de casar com um homem, de ter um homem presente, né? É. E essa parte do que ela fala é bem interessante. Quando ela fala, um homem vai querer que eu vou me levantar de madrugada pra escrever, né? É. E ele vai deixar...
Exatamente. E até ao que ela falou, né? Na citação... Que as mulheres apanham muito dos homens, né? E é isso também que ela não quer pra si.
Fico pensando também assim, tipo... Depende da mulher, né? Porque em outros relatos ela vai lá e se mete, né?
Então se for mulher que ela tem mais afinidade,
ela
de
vai
fato,
e defende.
Ela... Uhum. Exatamente. Aí deixa mais visível ainda de como pra ela era só uma briga.
É.
Não tinha essa coisa de, poxa, a mulher está sendo violentada e tal. Era só uma briga, como qualquer outra que, que acontecia.
Falando nisso, eu fico pensando assim, é de que, tipo, naquele contexto em que ela diz que quase praticamente todo dia ela relata uma briga, é de que, tipo, aquilo ali já é natural, né?
Já
tipo,
é natural.
Faz parte daqui, desse lugar. Qualquer hora, qualquer momento vai ter uma briga. Então é, tipo, a naturalização da violência mesmo,
e
né?
E é esse processo que a gente tá hoje, assim, depois de tanto tempo, e só hoje a gente tá tentando, né? Ainda estamos tentando desnaturalizar esse processo, né? Aquele ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente tá tentando desnaturalizar isso hoje, assim, depois
esse discurso,
de anos.
Esse discurso chega na favela, né? Porque o que a gente escuta,
que
morador da favela, que a gente sabe que
ainda
é esse discurso.
É
que a
grande questão sobre qualquer outro debate crítico, não só o feminismo, mas até a questão racial também. É a questão de, poxa, isso chega na favela, sabe? Chega pra ali, né? Como diria a Carolina, chega no quarto de despejo.
Pois é.
Porque
pois
pra elas, o título do livro é exatamente esse, né? Vem daí, porque ela chama a favela de quarto de despejo, assim. Onde todos os que não interessam são despejados.
Em relação a isso, eu acho bem interessante a parte que ela faz uma metáfora. Que ela fala, a cidade
A cidade é... São Paulo é como se fosse a sala de estar, né? E...
A favela é o quintal, né?
O quintal, o quarto de despejo. Ela faz essa metáfora, porque é assim mesmo que ela vê a favela, ela relata.
E é, né? Porque se a favela Canindé tá ali, é porque eles foram despejados, porque precisava construir...
Casas de,
né?
de alvenaria, habitações edifícios, né? Que estavam sendo construídos na época. Então, eles foram despejados
e
jogados
pra lá
ali, né?
E fica ali, é pura sorte mesmo, né?
Exatamente. E é bem isso mesmo, é um quarto de despejo mesmo.
E ampliando essa visão de superioridade dela, é como se dá a relação dela com os nordestinos, né? Porque ela é o tempo inteiro falando aqueles baianos, e baiano envolve todo mundo, né?
É. Baianos é todo mundo que pra ela mora no norte, não só
em alguns momentos ela diz assim, em alguma briga ela especifica que os baianos, são os pernambucanos e são não sei quem, né? Mas é sempre essa questão, tipo, os baianos... Os nortistas,
né?
E é um discurso meio...
Eu lembro que há 3 anos atrás eu fui em São Paulo. E aí... A galera perguntava assim, você é baiana? Baianinha? É muito disso, assim, né? Tipo, você mora no norte? Porque ficou muito isso mesmo, assim. O Nordeste é o norte e todo mundo que mora no Nordeste é baiano. Né? E aí quando... Ela vai, tipo, tem uma briga, tá rolando uma briga dos baianos. E aí, quando ela vai falar da briga, que ela fala, um era pernambucano e o outro era baiano. E ela até relata, assim, que eles eram muito violentos, né?
Tipo,
tinha faca.
É um rolê bem, tipo, tem faca. Mas,
era abençoado por Lampião.
Fala isso também.
Porque, de fato, a galera do Nordeste, a gente sabe que... Era isso mesmo, né? Tudo se resolvia
hoje,
na
né?
faca.
Sim, faz 3 anos que você chegou lá e tipo, é a baianinha.
É.
Sabe? Imagine.
E tudo se resolvia na faca mesmo, entendeu? É o jeito nordestino de se resolver em alguns locais. Mas pro interior do estado, tem muito disso ainda, assim, sabe?
Tipo, é isso que eu fico olhando, que tipo, a gente fica levantando debates, é tipo, a atualidade do texto, sabe?
Exato.
É a atualidade em todos os pontos.
Eu acho que esse é o grande X do livro.
Exatamente.
É a atualidade do... do debate que tá no livro pra hoje, assim, sabe?
Da década de 50, a gente tá o quê? Mais de 50 anos depois?
Mais de 50 anos depois, eu acho.
E a gente tá aí...
Vivendo ainda as mesmas coisas, né?
Exatamente.
E o livro dela... É engraçado que na época, o livro dela, ele foi motivo, assim, de curiosidade, né? Para as pessoas elitistas e ricas que queriam compreender o cotidiano na favela. De uma coisa mais exótica, tipo uma visão exótica.
Exótica, exatamente. É isso que eu fico pensando.
E hoje
que,
ainda tá, né?
É, ainda tá. É isso que eu fico pensando. Que tipo, ah, vamos entender aquela primitividade, né? Vamos comprar esse livro aqui, que é uma pessoa da favela escrevendo. Como será aquilo?
Porque e ainda tem gente comprando o livro hoje nessa
com
visão.
Com esse pensamento, com essa
sabe?
Visão.
Tipo, essa visão exótica. Vamos ver sim, como era viver na favela, sabe?
Exatamente.
Olha que bonito. Vamos catar, vamos ver como é catar papel, saca? E essa visão de romantização, assim, me incomoda bastante, na verdade. Porque parece que tudo isso que ela viveu era muito lindo, né? Eu lembro que eu fui procurar esse livro. Aí cheguei numa livraria e o vendedor falou, por que que história triste vende tanto? Né? Eu disse, bom, eu não sei responder, mas de fato a romantização em cima desse livro. Óbvio que não é todo mundo, né? O livro vendeu mais de 1 milhão...
Eu fico pensando que, tipo, atualmente tem outro debate, né?
Atualmente,
dependendo de
onde
grupo,
seja,
né?
Dos
exatamente,
grupos,
aí,
né?
Tipo, é outro debate, é trazer a atualidade de Carolina, é trazer todos os debates atuais, né? Mas, tipo, e naquela época era assim? Não era, porque não tinha essa visão, né?
Na
se
época...
inicialmente se vendeu tantos livros e se colocou pra fora do país, é numa visão de que, tipo, vamos entender essa primitividade, né? Nesse termo mesmo, né?
Né? Conhecer... Esse povo, né?
Esse
como
povo,
se fosse uma
exatamente.
Coisa, sabe? E hoje a gente consegue ter um debate mais crítico acerca do livro. Mas eu acho que nem sempre foi assim.
Porque
né?
Eu fico pensando assim, ele foi usado pra, tipo, vamos pensar a política pública pra esse povo, né? A gente tá aqui e olha, vamos ler esse livro e olha essa realidade. O que é que a gente, político, pode fazer, né? Tipo, o que os políticos podem fazer com base nisso aqui?
Exatamente.
Pode fazer o quê? Tipo, foi usado pra quê? Só pra dizer, eita,
olha só essa história,
era, né?
Exatamente. E, tipo, é muito doido porque, por exemplo, no livro, ela vai contando os dias, sempre muito maçantes e sofridos, e a questão da fome também, né? Dá aquela agonia enquanto você tá lendo, né? Porque você vê que aquilo é...
Chocante, né?
É chocante, assim, né? E, tipo, é tão presente, né? E a gente escutar certos arrobas dizer que não existe fome no Brasil é uma coisa muito doida, né? E ela vai falando dos dias e tal, e eu percebi que, tipo, perto do fim do ano, assim, né, tipo, tá lá os dias de dezembro, não existe, né, essa comoção que tem, é Natal, né, e, tipo, é Ano Novo e tal. Muito pelo contrário, né, o livro vai passando, e os dias vão passando, e vai ficando pior, né, o sofrimento dela, tanto que ela fala muito mais... E se suicidar, né?
É como o suicídio começa a ficar muito presente a partir, acho que depois da metade pro finalzinho do livro, né? E ela relata que um senhor se suicidou pela fome e como aquilo ficou persistindo ela diversas vezes, né? Tô pensando em me suicidar, mas os meus filhos, tô com vontade de chamar meus filhos e todo mundo se suicidar.
Essa parte ela fala bem assim: hoje não temos nada pra comer. Queria convidar os filhos para suicidar-nos. Desisti. Olhei meus filhos e fiquei com dó. Eles estão cheios de vida. Quem vive precisa comer. Fiquei nervosa pensando, será que Deus esqueceu-me? Será que ele ficou de mal comigo? Então, ela começou a pensar mesmo, assim, em suicídio por causa disso, assim. Porque a questão política, né? O contexto político foi ficando pior.
Foi ficando pior.
E tem um momento até que ela fala, assim... Que alguém, algum soldado, fala assim, vocês estão nos deixando mais em paz. E ela até fala assim, é porque não sobra nem dinheiro, nem pra bebida, sabe? Que é exatamente isso. O contexto, ele vai apertando o contexto político.
Preços vão subindo, né? Porque ela sempre fica falando, quando os preços sobem.
Tava numa situação política bem delicada. E aí, é isso. Ela fica vendo a situação ali, cada dia pior. E esse pensamento de suicídio dela sempre vai e volta, né?
E não
sempre...
tem outra saída, né? Porque eu fico pensando assim, até que ponto você aguenta de todo dia, tipo... Aí, não te... pronto, fiz o café, mas eu preciso correr atrás do almoço. E aí, como ela relata muitas vezes, assim, tipo, é domingo. Domingo, e aí? Como vai ser a refeição do domingo? Se no domingo não tem papel, só vai ter papel na segunda.
Exatamente.
No domingo as coisas são fechadas.
É, feriado é, também, exatamente. É a mesma coisa, né? E, tipo, às vezes ela sai de manhã pra catar e é, consegue pouquíssimo dinheiro pra comprar alguma coisa pra comer. Sim. No almoço. Mas, tipo, pro jantar já não tem, né? E aí, é bem...
É um desespero constante, né? Eu acho que... Quando é que ela não se sente desesperada? Quando ela garante as 3 refeições diárias. E raramente, né?
Raramente. E aí, disso, assim, pro final do livro, é só isso, assim. É, outra coisa que eu também notei no final do livro é a mudança, né, da escrita.
É, né? Porque o que a gente não falou no começo do texto, do livro, o que a gente não falou no começo do podcast.
Do podcast.
É que é, os livros foram os diários, né? Os escritos dela foram descobertos por um jornalista, Aldalho, que foi escrever uma matéria na favela e descobriu os escritos de Carolina e decidiu editar, né? Sendo que é uma edição...
É, a gente, tipo... É, no começo tem até dizendo assim, que ele teve que fazer alguns cortes, né? Pra não ficar massiva a leitura, tão repetitiva e tal.
O que eu acabo tendo essa sensação, né? Porque em algum momento, quando, no momento que ela cita, ah, porque o senhor Aldalho, sendo que a partir do momento que ela fala o nome dele, a narrativa, ela começa a mudar, né? Começa a não colocar os nomes das pessoas,
ela bota só as iniciais.
E começa a ter muitas reticências, e essas reticências querem dizer
uma coisa mais direta, né?
É, eu comecei a achar muito mecanizado, porque antes ela ainda refletia mais, eu acho.
É, sabe? Refletia, tinha pensamentos mais filosóficos, né? Do tipo, do dia a dia mesmo, assim, dela olhar o céu e tal, de contar detalhes. E depois começou a ficar, tipo, ah, hoje eu acordei...
Acordei e fui buscar água, coloquei os meninos na escola, fiz não sei o quê, tipo, muito mecânica, né?
Eu fico pensando se isso foi a tentativa também dele de cortar alguns pontos e tentar deixar a leitura menos cansativa, mas que na real surtiu um efeito contrário assim.
Eu acho um efeito contrário. Como ele fala, né? Ah, somos jornalista ainda verde, né? E como assim o jornalista ainda verde se meteu a dar uma de editor, né? E editou o livro assim, que eu particularmente senti muito maçante também. Eu acho que... Flui bastante antes de chegar o nome dele, né? A leitura ainda flui. Mas depois eu senti uma...
É, eu acho que ela tava mais à vontade, né? Antes
da... É, eu também acho. Ela escrevia mais fluido, né? Era ela e ela escrevendo ali. Do que ter ele guiando assim. Escreva assim, escreva assim.
É. Exatamente.
E muitas vezes eu tenho a impressão, assim, de que... Muitas das coisas que estão ali é proposital, sabe? Eu não consigo pensar, assim, de que é um diário fluido. Porque desde o princípio a gente sabe de que ela sempre disse que queria escrever
um livro.
E de que ela ia enviar pro exterior, que todo mundo ia ficar conhecendo a realidade dela da favela. E eu fico pensando muitas vezes, assim, o quanto certos relatos são propositais. Principalmente a questão de uma das mulheres, de Leila, né? E eu fico assim, por que ela fala tanto de Leila? Por que essa... insistência em relatar a vida de Leila. Tava acontecendo outras coisas ali, né?
Na verdade, ela teve uma expertise muito grande, assim. Enquanto escritora, eu achei que ela teve essa expertise.
Tipo, eu sei o que eu estou colocando aqui,
exatamente.
Sabe? Não é nada ingênuo, não. Eu tô realmente colocando, conscientemente, eu tô colocando isso aqui, porque eu acho que isso aqui é importante de estar.
E eu acho que faltou até esse olhar pra Carolina. Tipo, ela é... uma escritora mesmo,
sim,
entende?
Sim, exatamente.
Porque os olhares que se voltaram pra ela foi, tipo, a mulher que retratava o dia da favela. Não no sentido técnico, tipo, olha, ela é uma ótima escritora, sabe? E esse olhar, ele veio sendo...
moldado e mudado depois, né?
Exatamente.
Porque o que eu vejo...
Depois é que começou as pessoas a verem ela desse jeito, assim, sim, como escritora e tal. Porque era isso mesmo, ela queria... escrever um livro tanto que os relatos são muito bem colocados. Mas, assim, inicialmente, olhou-se pra ela, tipo, ah, ela, poxa, escreveu um diário, mas não era só um diário, né? Era um livro que ela queria mesmo
com propósito, publicasse, né? Desde o início já com propósito. E tanto que não foram só esses escritos, né? Ela tem outros livros. Então, tipo, era o propósito da vida dela. Eu vou escrever uns livros.
Exatamente.
Não é uma coisa ingênua. Tem uma parte do livro que eu começo a sentir isso, de que, tipo, não é ingênuo, sabe?
É realmente um livro mesmo que ela tava querendo escrever. E tipo, depois que o livro ganhou muitas vendas, foi que ela conseguiu se mudar, né?
Ela consegue sair da favela, né? E aí, nessa mudança dela da favela, eu fico pensando o quanto a cor dela realmente influenciou, né? Enquanto a mulher negra que vendeu milhões de livros, que foram o livro foi traduzido para não sei quantas línguas, tá, e aí? A gente resgata a Carolina de Jesus agora, né? Agora a Carolina está em alta. Mas por que ela não atingiu naquela época todo esse alcance, né? Tipo, qual era o alcance dela na época? Por que Carolina de Jesus não estão nos livros de literatura?
Exato.
Entende? Por que a Academia Brasileira de Letras não fala de Carolina?
E ela acabou... ela morreu de asma, né? Que ela tinha desde na essência, mas se agravou. Mas ela acabou... morrendo numa condição de pobreza, também,
exatamente.
Né?
Exatamente. Tipo, o que foi que aconteceu? Esses livros todos que ela vendeu, esse alcance todo, todas essas traduções, sabe?
Hoje a gente consegue fazer essa crítica da questão racial, de tipo, se ela fosse branca, ela não teria assim? Chegado ao fim da vida nessas condições também, sabe? De pobreza, não depois das obras e do reconhecimento, né? E tem na entrevista, né, no final do livro, que perguntam a ela se foi difícil. Primeiro que eu já achei a pergunta assim, que perguntaram, foi difícil o seu contato com esse outro tipo de gente? Tipo, como assim outro tipo de gente, né? E aí ela responde que não, que ela conversava e tinha a impressão de estar no céu e que a cor preta dela não era obstáculo pra ela, né? Na verdade, hoje... A gente consegue perceber que foi, né?
Pois é.
E sempre foi, né? E ainda
sempre foi.
Para as escritoras negras que estão lançando e estão na cena contemporânea, ainda é, né?
E quantas dessas autoras estão em livros, né, de literatura? Quantas dessas autoras são faladas em sala de aula?
Exatamente. Exatamente. E a gente tem outras escritoras negras que também ficaram, né, nessa forma, assim, de... Não vou dizer anonimato, mas...
Subalternidade, né?
Subalternidade, exatamente. Não tinha mais autonomia sobre. Né? Elas tinham obras maravilhosas e tal, mas não tinham autonomia. Enquanto escritoras brancas tiveram autonomia sobre as suas obras, né? Foram aclamadas e foram seguindo assim até o fim da vida, né? Elas foram lembradas sempre, né? Não foi esquecida em nenhum momento.
E Carolina, ela ressurge, né? Tipo, é um trabalho de trazer Carolina. Olha só, uma escritora negra.
Exatamente. Ela vai ressurgindo, né? Mas que não... Que dependeu de muito esforço, assim.
Muito esforço,
de pesquisador.
Do movimento negro que tá ali, né? Tipo, vamos ver isso aqui, resgatar as pessoas.
Enquanto as mulheres brancas, né, escritoras não precisavam... Né, de todo esse esforço para continuar.
Tipo de luta, né?
Uhum.
Exatamente.
Exato. E aí é isso. Isso é o que o livro traz pra gente. E fica aí, né? Essa reflexão vale sim muito a leitura do livro.
Eu acho uma leitura obrigatória, na verdade, né? Porque eu fico olhando assim, tá, a gente mora na favela, a gente tem um contato maior com todos esses contextos,
exato,
né? Mas eu acho uma leitura obrigatória, assim, até pra ampliar, tipo, visões.
De... Isso, né? E pra gente também quebrando essa visão do olha como quão exótico isso tá?
Pois
gente? Não é nada exótico e não é nada bonito, na verdade.
Não, né? Romantizar, né?
De
que, tipo, caramba, olha só o que ela passava. Olha só, ela não tinha ela não tinha refeição, né? Tipo, eu fico pensando, penso muito assim, no desespero que é você não ter a outra refeição.
Exato. Sabe?
Mas é isso, e continua tudo que a gente falou, né? Tipo, o quanto continua atual, Edil, é pensar assim, a atualidade do discurso dela mesma e a necessidade de se ler muito mais Carolina.
Com certeza. Não só ela, como outras escritoras negras, com certeza. E é isso, gente. Chegamos ao fim do episódio, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Para quem não leu, espero que tenha ficado essa curiosidade de ler o livro e compreender o que é que Carolina tá tentando passar pra gente. E pra quem já leu, dá um feedback lá pra gente no Instagram, Prosas Literárias, ou no Twitter, Pod Literárias. E tem o Gmail também, literariasprosas@gmail.com. E aí entra em contato, dá sugestões, críticas, e a gente tá sempre por lá. Tchau.
É isso, tchau.